ligados no sexto round, está no ar, edição de número 390 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA. Renato Rebelo, como sempre, abrindo alas. E essa semana vamos tratar do UFC 292, o pay-per-view do próximo sábado. E também meter um bedelho em Rafael dos Anjos versus Vicente Luque, porque temos o time caseiro desfalcado, né? Lucas Carrano tá voltando da Colômbia pro Bahrein, onde teve o Brave no último fim de semana. Evento que não passou em lugar nenhum, né? Ninguém sabe como assistir. Não passa no sexto round, não. A vergonha completa. Queríamos passar aqui, mas o Carrano não gosta muito do canal. Mas o Carrano tá voltando de viagem e não participará aqui conosco. Mas chamamos ele, o narrador do UFC Brasil, o galã de Niterói, youtuber de Niterói, André Azevedo, que continua aqui produzindo conteúdo pro YouTube e querendo que eu faça cada vez mais merchan do seu canal, né, André? Como vai?
Beleza, Renatinho? Tranquilo? Galera boa de luta ligada com a gente aqui. Pois é, cara, mais uma semana de lutas, mais uma semana aí que não teremos o Lucas Carrano. Será que ele tá voltando pro Bahrein mesmo? Fiquei sabendo que ele se perdeu. Foi para umas festas, umas pool parties na Colômbia, lá regada a produtos ilícitos lá, né?
A Talco sua... Johnson e Johnson, né?
Talco Johnson e toda a sua pureza colombiana. Fiquei sabendo que ele meio que se perdeu lá. Então, se o Carrano voltar 30 quilos mais magro, vocês não se espantem não, cara, porque a gente sabe como é que é essa vida bandida aí, né? A gente vê nos filmes, né? O negócio é meio esquisito, meio complicado. Mas, bom, o importante é que a gente tá aqui, Renato, firmes e fortes, pra gente resenhar, pra falar do UFC 292 que vem aí, fazer uma prévia, né? Como você disse do YouTube, né? Tô me aventurando agora no YouTube também. Feliz com o meu trabalho por lá, fazendo vídeos semanais, quarta e quinta-feira ali, é sempre prévia, né? Análise do card, domingo faço aquele videozinho de ressaca.
Mas qual é o canal, André?
É o Galera Boa de Luta, né?
Ah, pra quem não sabe, sim, né?
E comecei, ó, monetizei, hein? 3 semanas de canal, já tô monetizando, hein? Ó que beleza.
E como é que tá o Volvo, André? Carregando direitinho? Vocês veem o que eu tenho que passar pra ter uma estrela no podcast, né? Eu tenho que passar todos os patrocínios dele aqui, né? Mas é isso, né? Eu tenho que me... Eu faço isso e me calo, né? E aí, André, o Volvo?
Tá bem. Você fala, mas tu é um cara de pau, rapaz. Até vender camisa pro Dia dos Pais, você vendeu agora.
Eu tava vendo, pô. Cara, insider. Maravilhoso. É. Camisas maravilhosas, André.
Do you know what I like to see? A big check performance. Follow me! Ask for the fuck money! Moicano wants money, porra!
Mas olha só, André. E aí? Antes da gente entrar no UFC 292, de Aljamain Sterling, Sean O'Malley, Amanda Lemos e Willy Zeng, tem o Neil Magny que substituiu... Quem que ele substituiu? Quem
o Geoff Neal. Geoff
Neal. É verdade. Contra o Ian Gary. Tem o Cody Garbrandt mais pra lá do que pra cá, voltando. Marlon Vera, blá, blá, blá. Chris Weidman, Brad Tavares. Mas e aí? O Vicente Luque lutou com o Rafael dos Anjos no último fim de semana. André, eu queria que você batesse um papo comigo sobre, porque eu tive uma opinião diferente do que vocês viram ao vivo lá na transmissão. Tava você, o Carlão e o Vitor Miranda, né? Pareceu pra vocês um jogo de xadrez ali contra a grade, luta agarrada e tal, vencido pelo rapaz maior, mais jovem, né? Mais adaptado à categoria. Só que um outro balanço é o seguinte: 15 minutos dos 25 foram no clinch. E quem procurou muito esse clinch foi o Rafael dos Anjos, o Dedé Pederneiras, irado ali no córner. Pelo amor de Deus, não agarra, não agarra. Por que que o dos Anjos insistiu numa estratégia que o rendeu a derrota contra o Vicente Luque? Número um. E número dois, o Vicente Luque estava muito mais tímido do que a gente está acostumado. Ah, teve uma... Porra, óbvio, né? Teve uma hemorragia cerebral. Ninguém é o mesmo depois do seu cérebro sangrar e ouvir a notícia de que a carreira tá na linha, né? Mas ele pareceu um lutador meio confuso. Ele não sabia se buscava o clinch, não sabia a queda. Na hora de trocar, a mão esquerda do Rafael estava entrando mais. Você acha que o Vicente pode ter uma crise de identidade nesse momento em que ele não quer fazer o que ele sempre fez a vida dele com medo, né? Claro, de ter problema cerebral, mas ele tá no meio de um caminho. Você teme pelo futuro do Luque? São essas duas perguntas.
Tá, então, de forma resumida, a primeira pergunta, o jogo de agarre do Rafael, eu tenho pra mim que esse foi o jogo que ele treinou nesse camp pra pressionar o Luke. Então, quando você estimula muito, isso o Damian fala muito disso, quando você tem um estímulo muito grande no seu campo de treinamento, você fica condicionado a fazer aquilo na hora da luta. Então, você trocar o pneu do carro em movimento é sempre mais difícil. Então, ele foi para aquele jogo impositivo de grade, de botar para baixo, porque possivelmente ele treinou para fazer aquilo com o Vicente, uma vez que o Vicente sucumbiu a esse jogo do Belal Muhammad, né? A gente já viu isso acontecer. E o Vicente falou durante a semana essa história do sangramento cerebral e tudo, da trocação, e tanto que as apostas viraram, né, pro Rafael por conta desse discurso do Vicente. Só que aí, cara, você virar uma chave, mudar uma coisa na hora da luta, deve ser muito difícil. Eu falo deve porque eu nunca estive dentro do octógono, não posso cravar. Aliás, nós dois não podemos. Não sei quem tá aí da audiência aqui, que é lutador, que pode falar isso com mais propriedade. Muito difícil você virar uma chave nesse nível do jogo ali. E foi isso que me pareceu com o Rafael.
E olha os patamares das chaves, né? Se o Rafael fez um camp completo pra bater, grudar e tentar botar pra baixo, vamos lá, 3 meses isso durante o camp, e não conseguiu pivotar, adaptar durante a luta, imagina o Luke, que tem 30 e tantas lutas profissionais, 14 anos de carreira, faz a mesma coisa que andar pra frente e sair na porrada durante 14 anos, e agora, depois de uma má notícia e 6 meses aí de adaptação, não pode mais trocar porrada, tem que virar grappler, tem que virar contragolpeador, tem que bater e sair, tem que ser mais estratégico. Também não é simples, né? Não. Pode mudar completamente a carreira do cara.
Pode mudar, dinâmica, eu acho que vai mudar. Ele falou que ia mudar, ele em entrevista para o nosso colega Laerte Viana, no canal dele, falou que esse tempo parado fez ele repensar na carreira da forma que ele lutava. As pessoas falavam que ele lutava de forma perigosa, ele achava que não, e aí ele percebeu, falou, cara, é verdade, eu confio muito nas minhas mãos e muito no meu queixo, logo, planto no centro do octógono, mordo o protetor e vou sair na porrada. Só que esse tipo de atitude, esse tipo de forma de luta, cobrou a conta. E ainda bem que cobrou a conta agora, aos 31 anos, que ele tá, apesar das batalhas, né, ele tá jovem ainda e se recuperou disso. Você imagina o cara com toda essa situação, entrar no octógono pra sair na porrada com um cara sanguinário como o Rafael, qualquer um teria medo. Se o Rafael tivesse feito algumas adaptações durante a luta, como o Dedé pediu, eu acho que o Rafael teria nocauteado por conta desse encaixe de fatores, vamos dizer assim. E já tava, o pessoal do UFC já tava avisado ali que se começasse a ter uma pressão muito forte pra cima do Vicente, que eles iam interromper. Então eu acho que nessa história toda, o Vicente se superou, porque trocou porrada ali, primeiro round ficou assustado, né, deu pra ver que ele tava um pouco receoso, mas o jogo do Rafael acabou que ajudou a vitória do Vicente.
O Rafael ajudou demais essa vitória,
ajudou, porque tudo que o Rafael atirava, o Vicente conseguia converter a favor dele, né.
Só que a minha pergunta, André, no final do vídeo é, nem sempre o Vicente vai pegar um ex-peso leve de 39 anos que top trocar força com ele na grade, né? Sim, o problema é daqui pra frente.
Sim, é verdade. Vai depender do estilo de jogo da galera que ele vai pegar pela frente. Ele pegar um De La Maddalena, por exemplo, que é um cara visceral que vai pra arrancar cabeça, ele vai ter que estar adaptado a esse jogo. Mas eu acho que depois dessa luta, ele vai ter muitas respostas que ele precisava, cara, porque foi um retorno de um trauma. Então ele trocou com um cara como o Rafael dos Anjos, que dispensa comentários, acertou ele, balançou o Vicente, ele acertou boas porradas no Vicente. Eu acho que ele vai ter as respostas pra contar pra gente numa próxima oportunidade de como vai ser essa mudança do Vicente Luto. Ele vai virar o wrestler? Vai virar um cara mais pragmático? Vai virar um cara que... Eu gostei muito da movimentação dele. Você também gostou, você falou no teu vídeo. Eu achei o Vicente Luke mais interessante de assistir. Talvez com menos adrenalina, daquele cara que se expõe, né? Mas eu achei muito bacana essa renovação do Vicente. E ele tem tempo, cara. Ele tem 31 anos só. Ele tem margem pra poder mudar o jogo e dar passos aí dentro da organização.
É, dada a circunstância, ele conseguiu cumprir a tarefa, né? Mas...
Com louvor, né, Renato?
Eu não sei, cara. Depende de casamento, depende porque talvez ele tenha uma crise de identidade aí, manobrar o transatlântico da carreira, de 14 anos de carreira, é difícil, né? Então, vamos ver. Eu tô meio com o pé atrás com o futuro do Vicente.
Eu não faço essa leitura que você faz, não, cara. Eu enxergo pelo contrário, eu enxergo o copo meio cheio. Eu acho que com essa luta contra o Rafael, ele mostrou que tem QI e tem qualidade técnica pra se adaptar, cara. Eu acho que numa próxima luta, se ele conseguir mostrar esse camaleão que ele é, eu acho que só vai trazer um Vicente mais completo, mais técnico numa próxima oportunidade, sabe? Eu enxergo de uma outra forma, não um Vicente confuso, sem identidade.
Depende do adversário.
E claro, justamente. Mas sempre vai depender do adversário, Renato. Esse é o lance. Bom. Sempre vai depender do adversário. O lance é ele conseguir fazer essas mudanças dependendo do adversário que ele pegar e ele conseguir fazer essa mudança de forma positiva. Esse é o lance. Eu acho que mostra que ele tem mais ferramentas do que a gente imaginava, que era um cara que só mordia o protetor, caminhava pra frente e saia na porrada.
Eu acho que tem uma boa e uma má notícia aí, tá? E eu continuo vendo um copo meio vazio de um certo ângulo. A boa notícia é que o Vicente podia não ser mais um lutador de MMA. Ele podia literalmente não ter mais, como a gente já viu no passado, o TJ Grant, como a gente já viu no passado, o... Eu sempre esqueço o nome do menino da Team Alpha Male. Ô, rapaz, que foi nocauteado no sparring e nunca mais... Foi campeão do TUF, nunca mais teve liberação médica pra lutar.
Escreve nos comentários aí.
Dizem até que foi o Dillashaw que nocauteou ele. Puta merda. Enfim, eu sempre esqueço o nome dele. E o TJ Grant também era top 5 do peso leve e tá trabalhando em mina de potássio no Canadá hoje em dia. É, então, assim, a carreira do Luke poderia ter sido interrompida. Ele poderia ter que estar trabalhando em outra coisa no momento. Então, ele continuar a carreira dele, pegar um ex-campeão dos leves, que disputou cinturão interino dessa divisão contra o Kobe Covington, e vencer, porra, isso aí é palmas pra ele, né, cara? Isso é uma superação do cacete, né?
Ele pegou uma lenda, um ícone do esporte, né, bicho?
Trocou porrada também, assim, ele ter superado tudo isso e estar seu número 10 até 77 quilos e vai se preparar pra próxima luta, isso aqui é só copo meio cheio, tá? O lance é que dificilmente será o lutador que era antes. Ele vai ter que fazer muitas adaptações. E essas adaptações... Vai dar tempo dele vencer top 10 dessa divisão dificílima com adaptações e como é que vai ficar, não sei. Então eu acho que surgem algumas dúvidas aí sobre o futuro do Vicente Luque. Claro que a gente vai acompanhar com muito cuidado o que vai chegar na sequência. Ele pediu o Dustin Poirier, que é um ex-peso leve também. Não sei se é uma luta capaz, que o Dustin Poirier é uma grande estrela nos Estados Unidos, não sei se é uma luta capaz de pegar, mas vamos ver, né? O Jack Della Maddalena é uma possibilidade.
É, cara, só fazendo um contraponto aqui ao que você disse, eu complemento, mas eu faço um contraponto. Do jeito que o Vicente lutava, dificilmente ele ia conseguir ganhar dos tops da categoria, olhando pra cima do ranking, do nono pra cima, do jeito que ele lutava. Tanto que ele já perdeu pra alguns que estão nesse top, né? O Belal, o Thompson e o Neil, por exemplo. Com essas alterações, eu fico curioso para saber como ele se comportará com esses mesmos atletas aqui do topo da categoria. Entendeu? Eu acho que ele já não estava mais com cara de que era material para chegar ali para top 5, para disputa de cinturão, por conta das guerras, por conta do jogo dele. Com essas mudanças, vamos ver. Pode ser que ele traga elementos novos contra esses caras. E quanto ao Poirier, cara... Cara, acho que o Poirier não... Enfim, esse é papo para outra resenha, mas eu acho que, olhando para esse top 10 aqui, eu acho que não casa jogo com ninguém aqui, bicho. Nenhum desses aqui, eu acho que o Poirier se cria, tá? Só deixando aqui meus 2 centavos.
Vamos ver. Mas, André, temos que tratar também do UFC 292, dia 19 de agosto, também conhecido como sábado, em Boston, Massachusetts. E o que a gente tem de interessante aqui? Eu quero chamar a atenção para as duas lutas que fecham o card preliminar, o Gregory Robocop, que tomou também um baque, né? Um nocaute pro Bruno Huck, né? Ninguém esperava. O Robocop tava batendo ali no top 15. Foi nocauteado no primeiro round. E agora deu muitos passos atrás. Vai pegar o Denis Chiu-Liu-Lin. Chiu-Liu-Lin.
Chiu-Liu-Lin.
Chiu-Liu-Lin.
É esse.
Que é um russo 10-7, né? Foi finalizado pelo Aliskerov, foi finalizado na estreia no UFC e foi finalizado... Finalizado aqui é um bar de submission, né? É. E foi finalizado pela Tartaruga de Ferro, o Jun Yong Park, na última rodada.
Nosso querido coreano dançarino, maravilhoso, né?
Pois é, é uma luta que o Robocop tem que palitar, né? Porque se não pode perder pro Twin 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 Flying, né?
Cara, não pode. Não pode perder. Ele tem que ganhar... Não sei se só palitar os dentes, não. Ele precisa vencer, cara. Ele precisa vencer.
E trocar a mão com o Twin Twin é complicado, né? Porque tem 9 nocautes em 10 lutas.
Deitou 9 das 10, exatamente. É, se ele vencer numa decisão dividida, ele já garante, pelo menos, a continuidade do contrato dele. Ele não pode pensar em perder. Se ganhar bem, em grande estilo, ótimo, melhor ainda pro Gregory, tá? Mas o fato é que Chiu Liu Lin, cara, deram a luta na medida pra ele vencer, bicho. Se ele não bater o Chiu Liu Lin, situação vai ficar assim, complicada pro Gregory. Como você falou, já deu o currículo do Chiu Liu Lin, ele fez 3 lutas na organização. Ele só venceu o Jamie Pickett, que também todo mundo venceu do Jamie Pickett, diga-se de passagem, né? Então, tem que vencer. Possivelmente, assim, o Gregory, cara, ele tem que pensar o seguinte pra essa luta. Irmão, botar pra baixo e pegar, ponto. Garantir. Sem nessa de querer ficar trocando porrada com o Chiu Liu Lin, cara. Não tem porquê. Pragmatismo. Bota pra baixo e tenta pegar, ponto. Esse é o recado que acho que tem que ser dado. complicado.
É, falar em tem que vencer é a mesma coisa pro Chris Weidman, né? Que vem de 6 derrotas em 8 lutas. Pô, fraturou a perna contra o Ryan Hall em abril de 2021. Tá 2 anos e meio parado e vai fazer 40 anos, né? Então, se ele pega o Brad Tavares, que hoje em dia é desranqueado, o Brad Tavares foi ali 15º, 14º por muito tempo, mas hoje em dia é desranqueado e vem de 2 derrotas, né? Pro Dricos Duplessis e o nocaute pro Bruno Blindado. Se ele pede pro Brad Tavares, que é um cara duro, né? Pra que continuar, né? Vira aquele negócio de bater o ponto pra pegar o cheque. Então, assim, Chris Weidman, o que você espera do Chris Weidman aí quase 3 anos depois? Espera alguma coisa ou o Tavares favoritaço?
Cara, eu acho que o Tavares é favorito, inclusive nas apostas, ele é o favorito nas casas de apostas no momento. Vai depender muito da superação.
Nas casas de apostas não, irmão, na stake.
Na stake, na stake, boa.
Eu mandei a bola pro Volvo, agora, porra,
não, e eu tô vendo na stake aqui mesmo, tô vendo no site do UFC aqui que é patrocinado também pela stake, é isso.
Brad Tavares paga 1.39 e Chris Weidman 3.25, então é bastante coisa.
É, bastante coisa. Vai depender muito de como o Chris vai voltar a cabeça dele com essa lesão, né, cara? Uma lesão séria. O cara tá desde abril de 2021 sem lutar, tô contra o Ryan Hall naquela luta. Eu acho que o Chris não tem muito mais o que fazer, eu acho que é continuar competindo, que o cara é altamente competitivo, mas não vai dar tiro aí pra top mais do peso médio. Eu acho que ele não tem mais saúde pra entregar isso, né? Um cara de 39 anos, vem dessa perna quebrada, já foi campeão, já teve a fase áurea dele. Eu não lembro quem falou agora, não sei se foi o Khabib, ninguém tem dois auges, né? Disse o Khabib, né? Eu acho muito difícil ele ter qualquer pretensão na categoria, e o mesmo vale pro Brad, né, cara? O cara que é o porteiro do top 15 ali, o Brad Tavares. Cara, luta difícil, mas eu acho que o Brad tá mais inteiro, apesar das 2 derrotas que ele sofreu, pro Duplessis e pro Bruno, né? Pro Bruno Lendado. Eu acho que o favoritismo do Brad é devido nessa luta contra o Chris Weidman. Eu espero que faça uma luta bacana, mas não espero muito de nenhum desses dois pro futuro da categoria, não. Mas acho uma luta bem interessante. O Tavares, cara, é embaçado pra caramba. A gente tira ele pra porteiro do top 15, mas, pô, tu ficar porteiro do top 15 durante tantos e tantos anos, cara, mostra o calibre do cara, né?
É, e na sequência, o Ian Garry ia pegar o 8º do ranking, né? O Geoff Neal, e vai pegar alguém à frente do ranking, que é o Neil Magny, 11º. Você vê a moral que o garoto tem, né? Puxou pra ele alguém à frente do ranking sem um campo completo. Porque o Neil Magny podia, né, simplesmente não levantar a mão. Mas a questão é a seguinte, né? O Ian Garry é aquele que vocês conhecem. É o futuro irlandês, 25 anos, poucos pelos, boa pinta, casado com uma brasileira, 12-0, 7 nocautes, 1 finalização. Ele tem já, ó, 5 vitórias no UFC, venceu o Daniel Rodrigues por nocaute na última rodada. Vai pegar o primeiro ranqueado, que é um cara bom de grappling, né? Que pode botá-lo em situações talvez não tão boas. O Ian Garry, que é muito grande para a divisão, até 77 quilos, tem 1,91 m de altura, fez parte do camp na Shootbox Diego Lima, tava em Las Vegas, é um andarilho, treina na Kill Cliff também. Você acha que ele vai conseguir pegar esse Neil Magny já um pouco mais envelhecido, sem camp completo, ou de repente é um casamento ruim para ele?
Não, eu acho que ele vai pegar o Magny e deve vencer sem muita dificuldade. Eu acho que esse matchup favorece ao Ian Garry. Acho que ele tem condições até de, talvez, de nocautear o nosso querido haitiano, né? A sensação haitiana, o Neil Magny. Mas eu vejo uma luta um pouco mais, talvez, com aquela coisa de decisão, sabe? Um 30-27, assim. Eu vejo uma luta longa pro esses dois. Eu acho que o Ian tem condições de cozinhar o Neil Magny, defender bem as quedas. No chão, o Garry é um cara que se vira também. Em pé, muito bom, muito rápido, um boxe primoroso. Eu não vejo o Garry com muitas dificuldades para vencer essa luta contra o Magny, não, de verdade. Eu acho que o Geoff Neal seria uma missão muito mais difícil para ele. Corria de ser nocauteado pelo Neal, o Geoff, no caso, né? Mas aí o Geoff saiu mais uma vez de mais uma luta, né? Coitado, ele não consegue manter uma constância. O bicho é brabo, mas não consegue manter uma constância, né? O 8º do ranking, Geoff Neal.
Então, só falando em favoritismo, o Ian Garry é mais favorito ainda, né? 1.27, o Neil Magny 4.20. É uma zebraça o Neil Magny aí. Pessoal achando que o garotão vai fazer estrogonofe. Mas, enfim.
Pena, que você acha? Você acha que dá Magny?
Cara, eu acho o Magny chato, cara. Eu acho ele mais chato do que as pessoas dão crédito. Eu acho que ele tem jogo, ele é grande também pra categoria. Eu já vi ele abafando gente, já vi ele abafando striker por aí. Só acho que o problema é pegar a luta com uma semana de preparo, né?
Ainda tem essa, cara. Ainda tem essa. Enfim. Rapaz, esse moleque é diferente, cara. Esse moleque aí é diferente. O Ian Garry é um moleque diferenciado.
Finalizou o Daniel Rodrigues, o Neil Magny, né? Botou pra baixo e finalizou. finalizou, que foi o último adversário do... O Neil Magny venceu o Geoff Neal, com quedas. Rob Lawler, com quedas. São caras do perfil do Ian Garry. Assim, não durmam no Magnífico. E na luta principal, André, a gente tem a Weili Zhang contra a Amanda Lemos. Weili Zhang também favoritíssima, pagando 1,31 e a Amanda Lemos 3,7. Mas a gente vê pessoas qualificadas dessa divisão, como Rose Namajunas, Mackenzie Dern e companhia, apostando na Amanda Lemos, achando que a Amanda Lemos pode nocautear o Weili Zhang. Você tá confiante assim ou não tanto?
Não, poder, claro que ela pode. Claro que ela pode nocautear o Weili Zhang, tem mãos pra isso. Pô, são 8 nocautes em 13 vitórias, né? Ela vem de um nocaute, bateu, nocauteou a Marina Rodrigues, cara, que é uma craque da luta em pé. Mas eu acho a Zhang uma atleta que tá assim, ela tá um patamar acima das outras da categoria. Eu acho que ela é muito sólida, cara. Ela é muito sólida em todos os quesitos da luta, seja em pé, seja nas transições, no chão melhorou muito, cara. É forte pra caramba. Ela é curta, né, cara? Não é nem que ela seja baixinha, não, porque ela é da altura da Amanda, por exemplo. Ela tem 1,62, mas ela é compacta, assim, é muito forte fisicamente, sabe?
Quadrada.
Quadrada, cara. Eu acho muito difícil de ser batida. Mas a chance pra brasileira trazer o cinturão para o Brasil, eu acho que a chance maior é com o nocaute. Eu acho que na longa distância favorece amplamente a chinesa, uma luta de 5 rounds. Eu acho que uma luta agarrada, eu acho que a chinesa tem mais pressão pra jogar por cima, pra bater, pra tentar finalizações, tá? Principalmente pegada de costas ali, é muito forte no mata-leão, ali no mão com mão, pelas costas ao Weili Zhang. Então eu tô com as meninas que você citou, a Namajunas e a Mackenzie. A Amanda tem chance de nocautear, eu acho que é a maior chance dela de vencer essa luta contra a chinesa, Renato, e trazer o cinturão pro Brasil.
E a Amanda Lemos, nos últimos 7 anos, a única derrota foi aquele movimento completamente fora da curva, que foi aquele katagatame em pé da Jéssica Andrade, que foi o primeiro e único da história do UFC. Então, né, não é um movimento que a gente vê por aí todos os dias. Foi uma circunstância bizarra, mas nos últimos 7 anos, ela só perdeu essa luta. E fora isso, bailou por aí, né? Ela, desde que entrou no UFC, só basicamente, só teve esse momento ruim.
Não, ela foi nocauteada pela Leslie Smith.
Pela Leslie Smith, mas depois disso, nos últimos sete anos...
Arrebentou. Se você for botar aqui, ó, 1, 2, 3 nocautes e 3 finalizações, né, cara? Então você vê que ela é completa.
E sobre gente grande. Finalizou Michelle Waterson, nocauteou a Marina Rodrigues, que por muito tempo foi desafiante. Aliás, coitado da Marina, né?
Putz, perdeu o time ali, porra.
Ficou ali, perdeu o bonde da história, mas a Amanda Lemos chega, eu acho que forte pra essa disputa.
Chega. Eu só não acho que um jogo agarrado a favoreça. É esse contra a Zhang. Esse é o ponto. Não sei se você tá comigo.
Sim, a Zhang finalizou a Carla Esparza na última rodada, que é a melhor wrestler da categoria, né? Eu acho que a Tatiana vai entrar nessa celeuma aí cedo, hein?
Cara, a Tatiana, pra mim, é a próxima campeã dessa categoria, cara. Eu acho que ela tem jogo pra bater a Weili Zhang e pra bater a Amanda, que no caso se vença a Weili Zhang. Eu acho que a Tatiana tem jogo pra vencer qualquer menina nos 52 quilos e tem jogo pra vencer qualquer menina nos 57 quilos.
Eu acho que pelo time ela vai pegar Shonan, pra mim vence, e não sei não, hein? Talvez chegue até como favorita pra disputa pelo cinturão. Essa é a minha visão da Tatiana. Eu acho que ela é muito fora de série nessa divisão e não sei se tanto a Amanda quanto a Weili Zhang param as quedas dela. Mas isso é um conversa pra outro dia.
Pra por outro enquanto, dia. Isso se ela não se machucar de novo, né, coitada? Vira essa boca, vou até bater
não
aqui.
Não joga essa uruca não, André, pelo amor de Deus.
Tô jogando uruca não.
Tu já zicou o Geoff Neal, agora vem com essa.
Não, cara, não tô jogando uruca não. É porque isso... As lesões fazem parte da carreira esportiva, da vida esportiva da Tatiana. Se machucou muito, cara. O corpo dela já é bem, bem zoado, né? Então é segurar a onda, treinar de forma inteligente, né? Porque ela saiu inteira contra a Jéssica. 100%.
É câncer, a menina já teve, né?
Pois é, cara. Pois é.
Bom, vamos lá. Luta principal, meu querido André. Temos aí Aljamain Sterling, que tá sendo ventilado, coitado. Coitado não, né? Porque o Aljamain Sterling é o campeão talvez menos popular do UFC e não se dá o devido crédito a ele. Mas já vem venceu muita gente boa. E, assim, nos números, ele tá próximo de se tornar o maior, meu amigo. Quer você queira, quer você não queira, o Jamon Stanley tá perto de se tornar o maior campeão peso galo da história do MMA.
Que isso, rapaz?
Ué, tá vencendo todo mundo, André. E vence Corison Hagan, pior que terreno duas vezes. Jay Dillashaw, Henry Cerrudo, Shannon O'Malley.
Sinistro.
Cara, o Dominic Cruz não teve um reinado longo, que também é igual a Tatiana Soares, né, que deve ser da mesma genética, ficou boa parte do tempo no estaleiro. Dillashaw também não teve um reinado longo. Então, assim, o Aljamain Sterling, que saco, não gosto dele, blá, blá, blá. Tá vencendo. Então, ele pode se firmar como um dos maiores, se não o maior peso galo de todos os tempos.
Que isso, que cara. Eu até arrepio de ouvir um negócio desse. Categoria que teve Dominic Cruz. Porra, que teve uns caras brabos pra caramba. Renan Barão.
Chupa essa manga, André. Chupa essa manga e ele vai pegar um cara que o jogo encaixa com ele. Que é o popular, que é pô, um garoto super talentoso. O O'Malley não é esse patati que pintam por aí. Ah, não. Eu acho o O'Malley sinistro. É. Só que o jogo não casa tanto com o Stanley. Essa é a verdade, André.
É, cara. Primeiro ponto. Você nunca vai me ouvir chamando o cara de patatá ou de patati. Porque eu acho isso de querer diminuir a qualidade técnica do cara. O que ele faz fora do octógono? Se você não gosta dele fora do octógono, esse é outro papo, mas dentro, porra, o moleque é bom pra cacete, já provou que é de verdade, grande, talentoso, olha, eu
vou excelente, falar pra você. Excelente boxe, noção de tempo e distância, troca nas duas bases, todo. É muito bom de entrar e sair,
muito, timing, velocidade, assim, e não só no boxe não, Renato, no kickbox, ele chuta pra caramba, cara, ele
e chuta, eu chute rodado. Já escutei que é muito bom de jiu-jitsu também, treina lá com o Tanquinho no Arizona, habilidoso por baixo, habilidoso por cima, melhorou a defesa de quedas nas últimas rodadas. A única derrota dele foi aquele chute na panturrilha que ele perdeu o controle da perna pro Marlon Vera. Eu acho que... Eu sou a única voz na internet mundial que acha que ele venceu o Piotr Jan. Ninguém mais acha. Eu acho que ele venceu o Piotr Jan. Mas e aí? Ele vai parar as quedas do Sterling? Vai parar o amasso no chão que vem depois da queda?
Aí é que tá. Vem amasso no chão depois da queda? Eu acho. Cara, que se o Aljamain Sterling jogar com o playbook ali embaixo do braço, que é o que ele deve fazer, é isso. É, cara, de novo, amasso, porrada, amasso, amasso, com raiva. E aí ele vai garantir a defesa de cinturão dele. Agora, se entrar numa, de como você gosta de falar, de entrar no concurso de macheza com o O'Malley, de querer, não, vou meter a porrada nesse prego em pé. Tá fudido.
Mas o Sterling, ele não tem mais essa pretensão de fazer o público amá-lo. Ele já tá nem aí, ele torce pra que vai. Né? Me vai aí. Eu vou entrar nas pernas e cansar o bicho.
Vou matar esse cara desse jeito, né? Pois é. Eu acho que se o Aljamain vier com esse estilo dele, que é implacável, pô, eu acho que vai boletar o chão. Só que a gente, porra, cara, eu deixei de duvidar desse moleque faz tempo, cara. Deixei de duvidar do Shannon O'Malley faz tempo, porque ele vira e mexe, ele me surpreendeu, cara, com todos esses predicados que a gente já citou aqui. Tô bastante curioso, inclusive, pra ver um Shannon O'Malley fora da droga e fora do jogo, né?
Fora da erva?
Fora da erva e fora do streaming, porque ele falou aí, tô há tantas semanas sem fumar o cigarrinho do capeta e sem jogar o videogame na internet. Então...
E olha só, a gente tem que... Tem muita gente esperando uma diferença grande da última rodada do Shannon O'Malley. Por quê? Porque ele rejeitou o title shot antes. Ele já teria esse title shot, se a gente parar pra pensar, desde a vitória sobre o Piotr Jan em outubro de 2022. Então ele já podia ter disputado o cinturão. Ele não quis, porque ele teria que enfrentar ou o Sterling ou o Cerrudo e precisaria da defesa de quedas. Então ele se internou durante esse tempo em um camp focado em wrestling e defesa de quedas. Será que dá uma diferença? Porque ele é muito jovem, tem tempo para absorver esse tipo de coisa, 28 anos.
A luta da
pode
vida.
Pode ser que o Sterling chegue e encontre um muro e aí seja obrigado a trocar, será?
Pode. Eu acho que é muito difícil o cara virar wrestler nessa altura do campeonato, mas ele não precisa virar wrestler. Ele pode ser um striker com uma defesa de queda no estado da arte. Pode ser, vai depender do talento dele, do tanto que ele absorve treinamento, né? Vamos ver o que ele vai trazer pro
jogo. Eu acho, André, que essa vai ser uma daquelas lutas que a gente vai entender o que vai acontecer nos primeiros 30 segundos. O Sterling se jogou nas pernas, não achou nada. Opa! O Sterling se jogou nas pernas, botou pra baixo. Aí já
é. Sim, tô contigo. Concordo em gênero, número e grau, cara. Gênero, número e grau. Eu tô curioso pra saber. Eu não tô com aquela coisa que muita gente tá falando, pô, o Sterling vai botar pra baixo, vai amassar, vai... calma, alto lá. O Sean O'Malley não é de bobeira. Só que são cinco rounds, né, Renato? São 25 minutos de luta, né? Então a tendência é que isso aconteça, tem mais tempo pra fazer isso o Aljamain. É um cara que não cansa, né, bicho? O Aljamain é um atleta, né, cara? Assim, é muito, muito brabo, muito bom. Tem lutas duríssimas, guerras contra grandes lutadores da categoria. Tá caminhando pra ser um
chato,
dos maiores,
André,
da divisão.
Também um pouco chato, André.
É um pouco, sim. Mas, cara, depois que ele fez aquela cirurgia lá na cervical dele, que ele voltou e bateu o Piotr pela segunda vez e, porra, tirou onda contra o Cerrudo. Cara, esse moleque é sinistro, cara. E vou te falar, acho que ele sobe, tá? Ganhando ou perdendo, eu acho que ele sobe. Não fica no 6-1, não. Acho que ele fica se perder pra fazer revanche.
Ó, previsão do pai Renato, hein? Se ganhar, sobe. Aí ele vai pegar o Volkanovski, né? Pra tentar entrar pra história, blá, 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 ganhar mais dinheiro, tudo isso. E pra abrir caminho também pro amigo dele que ele prometeu. Se perder, eu acho que ele vai virar pro Divale Shvili e fazer aquele acordo de um entra com o glúteo e outro entra com o salame. E o Divale Shvili vai sentar de novo, hein?
Vai ser bypassado de novo, né?
Vai. Pegar um, olha, pegar e a um amizade Sanhagen. Vai acabar, hein?
Pegar o Sanhagen da vida aí pela frente, né?
Amizade vai acabar, hein, André? Tá igual a nossa amizade desde que você criou o canal no YouTube pra competir comigo. Tá estremecida, né? Eu acho que essa amizade aí não dura muito tempo, não.
Cara, sei lá. Vai depender muito do ego do Stern, porque subir de peso vindo de derrota também não faz muito, né? Não faz muito sentido. Eu concordo contigo, cara. Se ele perder, a chance dele ficar pra tentar uma revanche é maior. E tem muito mais voz ativa do que o brother dele, o Merab, né? Que possivelmente vai esperar de novo, né?
Vamos ver. André, olha só. Esse vai ser o UFC 292 desse sábado. Mas antes da gente embalar aqui o podcast, quero ler algumas opiniões dos membros do canal, porque tem cornetada pra você.
Tem, tudo bem. Mas só complementar uma coisa. Diga. Esse vai ser o UFC 292? Não, porque ainda teremos Pedro Munhoz e Marlon Vera, última corrida do Pedrinho na organização. A gente vai ter André ali e Natália Silva, essa menina mineira, cara, que tá arrebentando, treina lá com borrachinha.
André, e essas brava? Lutas que a gente não fala no podcast serão tratadas aonde, André?
Ah, meu garoto, você não sabe? Então agora você vai saber. Acesse o canal Galera Boa de Luta na quarta-feira. Você vai ter toda a prévia, esse card preliminar dissecado pra você, ao vivo e a cores, por esse que vos fala.
Volvo, carro do futuro. Bom, agora podemos, André? Vai, então olha
pode,
só.
Pode arrebentar, pode me criticar aí, quem é que manda aí, manda ver.
O Márcio dos Santos. Bom dia, galera. Carrano, já mando o abraço da cobrinha para o galã de Niterói, que ficava toda hora falando que a luta do Rafa com o Luke tava muito boa. Que meio evento chato. Em sua defesa, André,
qual que
vamos
é o nome
lá.
Do fera? Qual que é o nome do fera?
É o Márcio dos Santos. Mas antes de você se defender, Márcio dos Santos, imagina, você é contratado pela empresa, vamos lá, Volvo. Aí durante...
XYZ.
E durante o evento da empresa XYZ, você que recebe o seu cheque mensal dessa empresa, e a empresa XYZ apresenta um carro. E você, no seu gosto pessoal, não gostou muito daquele carro. Aí você pega o microfone no evento da empresa XYZ e fala, olha esse carro, que porcaria. Não é assim que o mundo funciona, né, André?
É, cara, não é assim que o mundo funciona, principalmente o mundo corporativo.
Você também é um promotor de eventos.
É, mas assim, de coração, e as pessoas... Ele
tá sacanagem. Tentei pelo caminho mais fácil,
né? Mais fácil, né? Levar pro coração numa hora dessa não é o caminho de casa. Mas, cara, quando a luta não está boa, independentemente de quem lute, e eu não acho que tá boa, e tá, obviamente, não tá interessante, eu acho que é uma missão minha externar isso, como foi o Rob Font e o Cody Sanhagen. O Rafael e o Vicente, eu, pessoa física, André, de forma alguma, tava achando uma luta chata. Não confundam luta de grade, luta de grappling com luta chata. Eu, pelo menos eu, na minha análise de luta, não faço essa junção. Ah, luta agarrada é luta chata. Não. Tem uma beleza na luta agarrada, tem muita técnica envolvida na luta agarrada, e essa teve muitas nuances ali que o Vicente se fez valer da entrada do Rafael pra inverter o jogo e fazer o jogo dele.
Gente, eu acho que luta... tem mais a ver com a expectativa, né, André? Ah, o pessoal total. Tava esperando o Luke, aquele porradeiro, e não é mais a realidade, né?
Total, total. E assim, eu respeito totalmente o amigo aí que me sacaneou, me cornetou, que achou a luta chata, porra, direito, todo mundo tem direito de achar o que quiser, entendeu? Mas eu, pessoalmente, não achei a luta chata, não, de forma alguma. Quando eu achar a luta chata, quando eu acho a luta chata, vocês percebem, vocês sabem, porque ali o que eu tô fazendo não dá pra fazer com mentira, não, porque o nego percebe, né?
André, o verdadeiro. Ó, tem o Pedro Bessan dizendo que se qualquer decisão minimamente dividida ou subjetiva vai pro Shannon O'Malley, que ele diz que o tio Dana tá rezando 57 Ave Marias pro Suga ganhar. Assim, o Dana White, ele já falou isso algumas vezes em público, que ele não... É difícil, né? Porque é ser humano, você sempre pensa no futuro da empresa, blá, blá, blá. Mas assim, no lugar dele, imagina se ele ficar, André, a gente tava falando de estoicismo, se ele ficar conjecturando quem vence, porque vai ser melhor aqui, vai ser melhor acolá, ele não vive, né? Então, já passou a aceitar o resultado que aparecer e tá bom, né?
É, o que ele pode fazer é ele promover quem ele acha que é melhor para os negócios. Nesse caso, obviamente, para o UFC, promover o Shannon O'Malley é mais lucrativo. Mas daí fica preocupado com quem vai vencer, quem não vai vencer para os negócios. No fim do dia, cara, passou essa luta, na semana que vem tem outra, no outro mês tem numerado e vamos que vamos. O negócio tem que rodar um monte de pratos. São 600 atletas no plantel, né? E só para ficar claro, você falou de estoicismo, a gente estava conversando fora do ar, tá, Renato? Só para a galera entender.
Sim. E o China the Man, ele usa uma palavra que há muito tempo eu não escuto. Ele diz: queria muito dizer que o Sterling vai colocar o jogo em prática e anular o Sugar, mas não duvido mais desse pirulão.
Pirulão? O que significa pirulão? Não sei, vou botar no Google aqui.
Peraí. Pirulão, acho que é uma pessoa alta e desengonçada, mas eu posso estar enganado. Procura aí.
Marmanjo, grandalhão, grandão. É isso mesmo.
Tu curte um pirulão, China. André?
Pirulão. Não curto, não. Nem um pirulão, fora. Nem um pirulinho. Tô fora.
Pois é.
Tu curte o pirulaço, Renato?
Também não curto muito, não. E aí o Arthur Rindorf dizendo que o Sterling vai limpar o tatame com a cara do O'Malley. Finalmente será respeitado.
Carrega muito rating também o O'Malley, né, cara?
Tem uma galera aqui. Sim. Tem um rapaz aqui torcendo nocaute simultâneo. Mas, ó, o Bruno Ramos diz um abraço pro nosso amigo Renato, que a cada resenha tem uma estatura diferente. Eu vou aumentando minha altura assim, eu não...
Percebo. Percebe, não? Pois é. No fim das contas, cara, Bruno, a altura dele, 1,57. Essa é a altura oficial do Renato medido na trena, tá? O resto é invenção.
O Thiago Agres, Sterling vai cabibar o O'Malley. Essa é a lógica, né?
É a tendência, mas vai conseguir? Tem chance, vamos ver.
Bruno Leschinski, ou O'Malley Grace por finalização no primeiro round. Improvável, né?
Caraca, imagina. O O'Malley já finalizou a gente, né? Tem uma finalização na carreira, né, o O'Malley? Tem. Lá atrás, terceira luta profissional, pegou no Mata-Leão o amiguinho. Agora, olha, que essa história de baixinho, Renato. Eu fui lá na Fight Nerds, lá na Academia do Caio. Sábado tem um open match lá. Eu fui dar um treino com eles lá no sem kimono, né, o Nogi. Cheguei lá, primeira coisa que um cara lá que treina lá bateu o olho em mim e falou assim: caralho, bicho, tu é alto, cara. Eu achei que tu fosse baixinho. Eu falei: porra, não. Tu é alto, cara.
Essa reação é 1,80, todo, né? Dia. Todo
eu
dia tenho, essa reação.
Eu sou um 7'7", né? Eu tenho a altura do Vicente Luque ali, né? E peso 90 quilos. Os caras acham que eu sou baixinho. Todo mundo se surpreende comigo. Isso deve acontecer contigo também, né, Renato? Você fica com essa pecha de anão, né?
É a mesma coisa, porque é por comparação. Você tá do lado do Carlão Barreto, você parece pequeno. Eu do lado do Carrano, também pareço pequeno. É só isso. E esse maldito desse Bruno Lechins, que ele que fala finalização no primeiro round, ele fala: parabéns pelo Dia dos Pais pro Cotoco e também para a primeira classe do streaming de MMA no Brasil, Galã de Niterói. Tá vendo a diferença?
Ah, garoto.
Tá
vendo? Ah, Lechins, que, pô,
eu sou junto. O Cotoco. E você é a primeira classe do streaming. Tá errado isso aí, hein?
Tá errado. Tamo junto, Lechinsky, vamos nessa.
Ó, Luiz Felipe dos Santos, uma daquelas intuições carranescas, ou O'Malley por nocaute na primeira tentativa de entrada de queda do Sterling. Lembra o Marlon Moraes, né, o André? Será aquela joelhadinha?
Não duvido, e repito, cara, o O'Malley é de verdade, o moleque é criativo, o moleque é diferente, é talentoso, tá focado sem droga, tá focado sem jogo, o moleque tá diferenciado. Vamos ver como é que ele vai trazer aí pro Aljamain, cara. Essa luta, eu tô bem empolgado, né? Uma luta intrigante.
Acho que o Carrano não voltou pro Bahrein. Olha só essa mensagem. Ricardo Xavier. Oi, é o Ricardo de Medellín falando. Não sei nem se o Carrano vai participar hoje, mas quero parabenizar o ótimo evento em Bogotá. Ele esteve lá.
Então... cara.
Será que rolou um fight?
Será, cara? Vamos, tomara que ele apareça semana que vem. Tô ficando preocupado com... Vou mandar mensagem pra Raíssa aqui, Renato. Tô ficando preocupado, hein, cara.
É, só terminar aqui, André, porque tem mais uma cornetada pra você. O Daniel. Opa, Teodoro.
Manda aí, Daniel.
Abraço da cobrinha pro galã de Niterói, que fica falando que o Cub Swanson parece o falecido Chester Bennington.
Cara, rapaz, eu acho parecido. Se você não acha, o problema é seu, parceiro. E outra, muita gente veio falar comigo na hashtag lá falando, caraca, parece mesmo. É uma questão de falar, eu tenho um problema. Ô Daniel, eu tenho um problema. O meu cérebro, eu não sei por que eu sou assim. É, eu vejo uma pessoa, eu fico fazendo paralelo o tempo... Não sei se mais alguém...
Com morte?
Não, eu fico fazendo paralelo com morte, não.
Você é o menino do com, sentido?
Com, não, cara, eu fico fazendo paralelo com outras pessoas. Tipo, eu olho a pessoa e falo, caraca, é parecido com fulano. É uma deficiência maluca que eu tenho.
Muita droga, né, André? Também.
É, muito.
Bom, o Kleber 17. Chan vence com uma guilhotina. Tô apostando um AP de 250 metros quadrados nisso. Não é uma boa, não.
Ai, né, meu Deus do céu. Faz isso não, rapaz. Tem a responsabilidade na tua vida, cara. Não mexe com isso. Aconselha o menino aí, Renato.
Não, não faz isso, Kleber, pelo amor de Deus. Mas se for apostar, aposta na stake, pelo menos, né?
Pinga, né? Pelo menos pinga,
não,
né?
Não aposta, não. Pelo amor de Deus. Faz isso, não.
The game plan is you go in there, hit him with some good shit, don't get hit, and come home with a pocket full of cash.
É, André, um grande abraço pra você. Uma boa semana pra você também. Quarta e quinta tem vídeo no Galera Boa de Luta, seu canal no YouTube, fazendo as prévias do card principal e card preliminar. Volvo, carro do futuro. E o que mais, André?
Quero agradecer a todos os amigos e amigas aqui pela audiência, pela paciência, e mandar um beijo pra todo mundo que tá com a gente aqui. Quero mandar um abraço do Pachequinho desse final de semana pro... Rapaz, deixa eu ver pra quem eu vou mandar um abraço. Nem pensei nisso, rapaz. Olha, eu já fui melhor nisso, hein, Renato?
Já fui melhor, né?
Cara. É porque foram vários, né? Foram vários brasileiros aqui nesse card. Cara, não, mas eu vou... Peder. Não, pro Peder não. Peder não merece, não. Eu vou mandar, porra, pra Yasmin Lucindo, cara. Porra, venceu a Poliana Viana no chão, finalizando. Menina, 21 anos de idade. Pô, vida sofridona, como muitos atletas, né? Não é privilégio dela. Mas, porra, venceu o bônus, cara. Botou 50 mil dólares aí pra dentro. Cara, achei muito legal, cara. Menina que, pô, merece. Merece pra caramba. Então, vai pra Yasmin Lucindo esse abraço do Pachequinho. E pra audiência vai pro Luiz Edgar. Luiz Edgar de Manaus, ele que é casado com a Amanda Pinho, um cara economista, headbanger, treina Muay Thai, corintiano e apaixonado. Então o Luiz Edgar tá sempre com a gente na audiência. Valeu, Luiz, valeu, Yasmin, valeu, galera boa de luta, tamo juntos.
Headbanger não é um negócio do sexo em grupo?
Não, cara, tem nada a ver, tem nada
não.
A ver. Headbanger é o cara que gosta de ouvir um rock and roll com a mão, o braço aqui com o símbolo do rock and roll pra cima e sacudindo a cabeça. Isso aí você tá falando aí é gangbanging.
Ah, sim. Perdão.
Isso aí você bota naquele site que começa com X lá. Você tem vários. Você tem gangbanging, você tem POV, você tem MILF, Cougar. Eu entendo disso, hein?
Credo. Bom, vamos encerrar. Baixaria, né? Vamos encerrar o podcast essa semana. Um grande abraço a todos. Lembrando, vocês podem escutar no Google Podcast, no Apple Podcast e no Spotify. Volta, Carrano! Volta, cara! A vida fora de Medellín. It's all over!